dia 26 de julho é o dia dos avós. E para isso a gente vai estar falando sobre o cuidado com os nossos idosos, os nossos avós, e a importância de estar presente, mantê-los junto da família e evitar o abandono, o isolamento. Para falar um pouquinho sobre essa questão, sobre o isolamento e os problemas que podem provocar na saúde do idoso, nós estamos com o Luciano Alves. Ele é que é neuropsicólogo e trainer em constelação familiar sistêmica e organizacional. Boa tarde.
Oi, Priscila, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Luciano, para a gente começar a nossa conversa, o isolamento ele pode então estar afetando muito a saúde do idoso?
Com certeza. A questão do isolamento tem se tornado uma preocupação no meio da medicina, de uma forma geral, onde o isolamento provocado pela não socialização do idoso tem gerado uma série de doenças crônicas e doenças psicossomáticas também. Então, por exemplo, processos como hipertensão, ou a própria diabetes, a fibromialgia, doenças relacionadas aos ossos, tem potencializado bastante por conta do processo da não socialização gerada pelo isolamento do idoso.
Essa questão, que seria mais psicológica, acaba afetando exatamente a saúde física do idoso. E como perceber se o idoso está sendo afetado, se está sentindo esse isolamento?
Sintomas como a falta de contato, choro, tristezas profundas, vontade de não comer, dormir até mais tarde, ou a própria insônia, são sintomas específicos que geram esse movimento de adoecimento.
Um estudo feito nos Estados Unidos comprovou que a solidão entre idosos possui uma ligação com o número maior de doenças crônicas. Conforme a pesquisa, o isolamento é capaz de elevar as chances de morte em até 14%. Isso ocorre porque o estresse causado pela solidão pode levar à inflamação celular, que interfere no sistema imunológico, deixando nosso corpo mais suscetível a doenças. Esse isolamento ele também pode não só afetar a saúde, mas como também impedir reações positivas aos tratamentos.
O pensamento sistêmico, ele fala que a exclusão, seja qual for a exclusão gerada dentro de qualquer relação, ela provoca uma série de sintomas. E esses sintomas geram muitas doenças. E essas doenças impedem que o próprio tratamento, incluindo a medicação, estabeleça um êxito. Isso é gerado muitas vezes pelo processo. Por exemplo, se eu tenho um determinado contexto onde esse idoso ele foi excluído, ele foi colocado, por exemplo, num asilo, numa casa de idosos, ele gera uma série de sintomas e doenças por conta desse movimento da exclusão. A família, de uma forma geral, ela deveria ter um contato maior, mesmo que isso aconteça por vários motivos. É importante que a família mantenha esse contato profundo com o idoso, justamente para manter esse vínculo vivo. E esse vínculo vivo é a garantia de saúde. Isso gera na própria relação e no próprio idoso um princípio de equilíbrio das emoções, equilíbrio da saúde do físico, e estabelece a paz nas relações.
E como que os familiares podem estar agindo, evitando esse isolamento, né, se fazer presente, mas sem tirar essa independência do idoso?
Então, isso é um processo que deve ser dialogado, onde o idoso, junto com os familiares, deve gerar acordos, né, isso é importante, para que não se perca a privacidade, mas ao mesmo tempo mantenha vivos vínculos. Hoje você tem uma crise muito profunda nas relações, onde, por exemplo, os idosos, eles têm uma cultura no Brasil de sustentar muitas famílias. Então, o idoso que é aposentado hoje, ele tem uma característica de bancar muito o sistema familiar. Isso gera um campo interessante porque, ao invés desse idoso aproveitar a velhice com qualidade, ele acaba tendo que sustentar um sistema inteiro, incluindo o próprio sistema dele, através de medicações, e isso gera uma série de sintomas também. Então é importante também estabelecer esse campo de harmonia entre essas relações. Né?
A gente está conversando com o Luciano Alves, ele é que é neuropsicólogo e trainer em constelação familiar sistêmica e organizacional. Para a gente estar encerrando essa nossa fala, nesse 26 de julho, dia dos avós, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma orientação para todos os nossos ouvintes.
É importante que a gente possa criar bons vínculos. E esses vínculos começam dentro de casa. Nossos pais trabalharam a vida inteira de alguma forma para manter a vida da gente, filhos. Nada mais justo do que retribuirmos através da nossa atenção, da nossa presença, que às vezes não é um processo material, mas é muito mais algo afetivo. E essa afetividade ela é super essencial para que haja saúde na velhice, né? Na terceira idade especificamente. A sugestão é que as pessoas possam estar mais presentes umas com as outras, que elas possam estar estabelecendo vínculos mais profundos, onde os netinhos, por exemplo, como na última geração, eles possam estar mais presentes na vida dos avós, assim como os pais possam estar mais presentes na vida dos avós, e isso possa estabelecer uma troca sadia. Maravilhoso dia saudável dos avós, que a gente possa ressignificar isso de uma forma mais humana, porque hoje a gente vê os asilos, a gente vê as casas que abrigam o pessoal de terceira idade, com muitas doenças psicoemocionais. Então tem muita depressão, muita doença autoimune, justamente por conta da não socialização e da não presença dos familiares.
Muito obrigada pelas suas orientações, por essas dicas a todos os nossos ouvintes nesse dia.
Pela gratidão.
Obrigada. Na casa da vovó.